Fala, gravíssimos ouvintes desse podcast Gravidade. Eu sou o Duca Tambasco, o seu anfitrião. E hoje estamos aqui para mais um episódio, o nosso quinto episódio. Acho que é isso, né? Quinto episódio. Tamo indo. Bem, dessa vez a gente vai falar com Joab Santos, teólogo e pastor, que a propósito também é meu professor no curso de Teologia, Vida e Missão. Um papo muito legal, um papo muito bacana. Eu tive alguns problemas no áudio, onde por pouco eu não perdi tudo, mas graças a uma luz divina eu tive a ideia de ligar o celular num determinado ponto e resolver esse problema. A gente chegou a perder a apresentação dele, mas eu pedi para que ele me mandasse o áudio por WhatsApp. Enfim, a gente resolveu o conteúdo, que é a parte principal, você não vai perder nada. Então fique tranquilo que tá muito legal e espero que vocês gostem bastante. Então fiquem com o episódio.
Olá, eu sou Joab Santos, e é um prazer estar aqui junto com o Duca para trocar ideias, conhecimentos. É um prazer fazer parte do podcast Gravidade e eu quero começar fazendo uma breve apresentação de quem eu sou. Tenho 42 anos, sou casado com a Raquel Leonardo Braga Santos, que é uma cantora excepcional, uma apaixonada pela nossa música popular, pela cultura popular brasileira. Ela também desenvolve trabalho em um colégio aqui em São Paulo com crianças na área de conto, histórias, musicalização infantil. Acho que você deveria conhecê-la. Já fiz a minha parte de propaganda para minha mulher, né, gente? Um pouco da minha história. Sou filho mais velho de uma família de 4 homens, meus pais dois nordestinos, minha mãe descendente de portugueses, de cristãos novos que vieram para o Brasil naquela fase em que os judeus eram perseguidos pelos cristãos em Portugal. Meu pai bisneto de árabes do norte da África. Então é só essa mistura de mundo semita com o mundo ou com a cultura africana. Sou um apaixonado pela cultura do Oriente Médio, pelas línguas do Oriente Médio, especialmente o árabe e o hebraico. Isso faz bastante parte da minha vivência. Não fez da minha vivência enquanto criança e adolescente, mas faz parte agora da minha vivência enquanto adulto, de retomar essas raízes aí, familiares, reconhecer essas origens. É um grande privilégio. Eu sou pastor, professor, fui para a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, onde eu fiz minha graduação em teologia. Depois fui estudar filosofia aqui na PUC São Paulo e permaneço estudando, até porque no próximo ano pretendo ingressar no mestrado na área de filosofia. Sou um apaixonado pela literatura do Oriente Médio, pela cultura do Oriente Médio, pelo texto bíblico especialmente. Dentro dessa área da teologia e da filosofia, me encanta os estudos hermenêuticos, também me encanta os estudos sobre epistemologia, teoria do conhecimento, assim também como os estudos que dizem respeito à ética e à política. Hoje desenvolvo um trabalho como professor de teologia, no curso livre de missão da Igreja Batista de Água Branca, dentro desse contexto que eu e o Duca de fato nos aproximamos e temos trocado muita ideia, muita teologia, filosofia, sociologia, história ao mesmo tempo. Tem sido um tempo muito maravilhoso, assim, muito edificante ao mesmo tempo. Um período de muito aprendizado de ambas as partes. A minha experiência vocacional se dá dentro do contexto da igreja local, da comunidade de fé, de uma igreja batista. Os meus pais se converteram, nós éramos pequenos, e dentro desse contexto a gente cresceu. E foi lá onde eu percebi que eu tinha alguma aptidão e algum gosto, algum prazer em adquirir conhecimento, mas não apenas adquirir o conhecimento, poder explicar ele a outras pessoas. É mais ou menos assim que eu defino a minha vocação, que na linguagem teológica do Paulo, ele vai chamar de pastor-mestre, aquela pessoa que tem a habilidade de adquirir conhecimentos, de explicar esses conhecimentos, de caminhar com as pessoas e ajudá-las a prestar atenção em Deus. Então é assim que eu, se eu tenho essa licença, é assim que eu defino um pouco da minha vocação. Com o tempo eu fui percebendo que essa vocação de mestre e de pastor, ou de pastor e mestre ao mesmo tempo, tudo isso misturado, não necessariamente na mesma ordem, eu fui descobrindo que isso era muito mais amplo do que o ambiente religioso. Em qualquer ambiente que eu esteja e onde eu possa desenvolver relacionamentos, eu vou, de alguma maneira, ensinar, acompanhar, vou me preocupar com a saúde integral da pessoa, faz parte do dom. É assim que eu tento definir um pouco da minha caminhada. E é assim que eu tenho vivido, e é assim que eu tenho desenvolvido as minhas relações. Bom, para esse podcast, eu sugeri ao Duca que a gente trabalhasse um tema, um assunto que é bastante corriqueiro, mas ao mesmo tempo é bastante controverso e mal entendido. A questão da vida devocional. Essa é a minha proposta. A gente discutir um pouco o que de fato é desenvolvermos, na verdade, uma vida devocional. Então nós somos herdeiros de uma teologia que parte da cultura dos nossos irmãos europeus e norte-americanos, que nos evangelizaram, que pela graça de Deus nos alcançaram e que acertaram em muitas coisas, mas que ao mesmo tempo trazem consigo a sua cultura, a sua maneira de entender o que é a devoção, e essa maneira de entender não necessariamente se encaixou com o jeito brasileiro de ser gente, o jeito brasileiro de desenvolver a devoção. Por isso eu proponho a gente conversar um pouquinho sobre o que é vida devocional. Grosso modo, não se trata necessariamente ou apenas de ter momentos específicos para que a gente faça uma leitura bíblica, uma oração, mas trata-se muito mais de um tipo de coração, um tipo de relação que se cultiva com Deus, mas ao mesmo tempo e na mesma proporção, um tipo de relação que se cultiva com o outro. No decorrer aí da nossa conversa, a gente vai explicar um pouquinho mais esse ponto de vista que nós desenvolvemos. Bom, de qualquer maneira, é um prazer estar com vocês. Teremos, eu creio, uma boa conversa. Tenho certeza que todos nós vamos ensinar e aprender ao mesmo tempo.
Certo.
E aí, Duque, eu acho que tem uma coisa muito a ver com o nosso jeito latino-americano de fazer teologia e de fazer igreja, essa preocupação com a prática. Na faculdade teológica, na minha época de seminário, lá pelos idos de 1996, 97, coisa Caramba. Assim, a gente tinha uma matéria que chamava Teologia da Vida Cristã.
Certo.
Então, dentro de todo o arcabouço de matérias teológicas, técnicas, você tinha uma matéria que dava conta de como é a experiência pessoal do cristão com Deus.
Uhum.
Que aqui a gente está chamando de vida devocional.
Tá.
Então tinha uma matéria que chamava Teologia da Vida Cristã, que foi muito bem ministrada pelo professor Itamir Neves, gente boníssima, mas que nesse conjunto virava só uma gota no oceano, cara.
Entendi.
Entende? Então você ficava... embora a faculdade de teologia, como a teológica aqui em Perdizes, se propunha a preparar pastores para a denominação, a chance de você cair naquela discussão totalmente teórica e longe da realidade das pessoas é grande.
Uhum.
Então, a proposta que eu quero fazer hoje aqui para a nossa primeira conversa é que há um campo da teologia que serve para a caminhada da igreja.
Certo.
E ela tem vários braços. Hoje eu queria abordar
o que diz respeito à vida devocional.
Tá. Olha, devocional, diga aí. Eu vou ser bem sincero. Quando se trata de vida devocional, até teve um dia, foi engraçado, eu tava num workshop, eu acho. Não lembro, mas eu fui pego assim meio de sopetão e eu não soube responder com a qualidade que o cara merecia, sabe? Uhum. A pessoa chegou para mim e falou assim: como que você faz o seu devocional? Daí eu pensando, que é esse negócio de devocional, né, cara? E eu pensando em N aspectos, desde que eu não queria dar uma resposta pobre.
Certo.
Primeiro ponto. Segundo ponto, que eu também não me sentia verdadeiro, porque eu confesso, eu nunca tive essa disciplina, né, do que eu entendia, né, do que eu entendo até então, por algo devocional, aquela coisa, agora é o momento de sentar, abrir a Bíblia, no versículo tal, vamos aqui eu, Rafa e Naomi, vamos falar um pouquinho, entender o texto, joelhinho no chão, oremos e damos boa noite. E eu confesso que, naquela hora, eu assim, fiquei acho que eu fiquei meio ruborizado. A pessoa deve ter notado que ele me pegou desprevenido. E o que eu disse pra ele, eu fui bem honesto, pra ser sincero. Eu disse que eu não. Esse tipo de devocional, que é o que eu entendo, daí você pode destrinchar um pouco mais o assunto. Eu, sinceramente, eu estaria em pecado, véio. Eu estou em falha, eu estou em débito. Mas eu tinha uma coisa que eu fazia muito, era conversar. Conversar muito, assim, sobre... Não assim, sobre Deus especificamente com a Naomi, mas sobre as influências que a vida cristã gerava em todos os aspectos da nossa vida.
Legal.
Então, assim, a vivência da caminhada cristã, ele influenciava nas minhas decisões, do jeito que eu trato o porteiro do meu prédio. O que as influências da vida cristã e os debates e as mensagens e a oração e tudo que permeia a minha vida como um cristão, ela refletia na hora de fechar um contrato.
Certo.
E a gente ia conversando muito sobre isso, e eu não sei se isso cabe...
No... Cara, não só cabe, Duca, como eu acredito, cara, que a solução para essa crise, que qualquer cristão que foi educado nessa lógica nossa, evangélica, sempre carregou esse peso.
Tá.
O peso e a culpa de não conseguir ter uma vida devocional. Considerando vida devocional como dentre as tuas 24 horas, você tem na sua agenda marcado um horário onde você vai parar, vai ler a Bíblia, preencher alguma coisa lá na revistinha ou no manual devocional que você usa e fazer uma oração.
Tá.
Então, isso aí é bem, bem herança dos missionários norte-americanos que chegaram aqui, e europeus. Então, quando você traz esse conteúdo, você já chega no ponto que eu queria chegar. Que não é, vida devocional não é necessariamente ter na sua agenda um momento para você orar e ler a Bíblia.
Tá.
Mas também não é a ausência disso.
Entendi.
A pergunta é, como cada um de nós cultiva a nossa relação pessoal com Deus? Porque, no meu entender, vida devocional é isso. Como é que eu, sendo um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, que tenho essa abertura, por assim dizer, essa abertura para o divino, essa abertura para a minha relação com Deus, como é que eu cultivo isso? De que maneira eu cuido disso para que a minha vida seja influenciada por Deus, no nosso caso especificamente por Jesus, pelo Espírito Santo, de modo que eu responda à vontade de Deus na minha caminhada existencial, de modo que eu também tenha experiência com esse mistério que é a fé cristã. Entendeu? Então, veja que não cabe num modelinho necessariamente.
Entendi.
Então, usando um pouco o seu exemplo, você é músico, um cara criativo, Será que vai se encaixar para você uma agendinha devocional?
Uhum.
Entendeu? Aí você pega uma outra pessoa extremamente metódica, outro perfil.
Sim.
Que precisa, que, e que funciona. Pô, não, todo dia de manhã eu levanto, e para mim é importante ter um tempo de fazer uma oração, uma leitura bíblica, ouvir uma música. Beleza.
Tá.
O problema é que a nossa herança evangelical totalizou, massificou essa ideia de que devocional é uma parte da vida. Quando o Novo Testamento a Bíblia Hebraica e o Antigo Testamento vão dizer de outra maneira, vão dizer que vida devocional é um jeito de viver, é um tipo de coração, não é uma coisa na agenda.
Uhum.
Mas para algumas pessoas funciona como uma coisa na agenda.
Sim.
Essa é uma parte da discussão.
Sim. Eu lembro de um amigo meu que ele falava isso. Ele chegava assim para ter... E eu, na hora... Sabe quando o cara fala e você fica... Cara, não sei se eu concordo com isso, porque talvez tenha a ver com isso que você disse. Da vida devocional respeitar as singularidades de cada um.
Perfeito.
Porque o que ele dizia é o seguinte, ele lá instruindo a gente, ele era líder de louvor, ele falava assim, ó, que vida com Deus requer disciplina. Se você é uma pessoa indisciplinada, coloca na tua agenda lá, o momento que você tem que... Aqui, ó, isso é uma agenda, um momento reservado que você tem que... E beleza, eu fiquei pensando, quando ele falou isso, eu fiquei, cara, mas será que se eu chegar no ponto, eram as minhas crises, né? Será que se eu chegar no ponto de ter que colocar na minha agenda, será que o quanto isso está sendo de fato verdadeiro e representa a minha relação, o meu relacionamento com Deus?
Sim, sim. Até porque tem um outro lado, Duca, que é o seguinte. A gente pode cair na armadilha da religião, que é, desde que eu, na minha agenda, tenho aqueles 15 minutinhos de leitura bíblica e oração, ou de ouvir um devocional, qualquer que seja, um movimento, eu estou agradando a Deus e eu estou fechando o meu dia, ó, check, meu dia 100%, porque eu tive tempo devocional, e isso pode implicar na ideia de que Deus precisa disso.
Tá.
E que eu fico bem com Ele se eu parar para ler a Bíblia.
Uhum.
Como uma obrigação ou como uma troca, uma barganha. Bom, Deus, eu guardei tempo para o Senhor e agora eu também quero que o Senhor ouça a minha oração.
Uhum.
Na adolescência, lembro muito disso, os pastores falando assim, Deus não quer só o seu dízimo, o seu dinheiro, Ele quer também o seu tempo. Dentro dessa perspectiva...
Sim.
Quanto tempo você gasta
para orar? Perspectiva doutrinária.
Doutrinária.
Né?
Desrespeitando, inclusive, isso que você colocou muito bem. A singularidade de cada um.
Uhum.
Se a gente fosse levar a sério um modelo devocional, a gente teria que, por exemplo, voltar às raízes do Novo Testamento, que é a Bíblia Hebraica, e a gente vai perceber que é uma coisa totalmente diferente do que a gente aprendeu.
Sim.
Entendeu?
Uhum.
Então, eu acho que é importante deixar isso claro. Mas, grosso modo, no geral, é essa ideia. Ó, é uma coisa que você faz e que você põe na tua agenda e você tem que se comprometer, porque senão Deus vai ficar chateado com você ou sua vida não vai dar certo.
Uhum.
Quando, na verdade, devoção em si, é uma habilidade que a gente tem. Isso faz parte da nossa natureza enquanto humanos. A pergunta é, a quem você vai dedicar a sua devoção?
Uhum.
Entendeu?
Sim.
No nosso caso, como cristãos, a gente vai devotar a muitas pessoas, muitas causas, muitas coisas, mas, em tese, a gente deveria dedicar isso a Jesus. A pergunta é, como é que faz isso sem ser religioso?
Uhum.
Sem ser uma coisa chata de disciplina?
Sim.
Sem ser obrigatoriedade. Então acho que é legal a gente passar por aí.
Tá, ou seja, tipo, poderia-se dizer que a gente compreende a devocional, ou seja, ser devotar um tempo a Deus como foi assim pelo menos compreendido até então, como um ato quase que ritualístico.
Para
manutenção da
Isso.
tua relação
Isso.
com Deus.
Exato.
Porém, o devotar-se a Deus, ou seja, o seu devocional, ele ele não necessariamente ele está restringido a esse momento ritualístico.
Vou te dar um exemplo, Duca. É, texto básico que os pastores usam para sustentar essa ideia de que devocional é uma coisa que a gente faz na agenda. E olha o peso disso. 1 Tessalonicenses 5, 17 ou 18, se eu não me engano. Orai sem cessar. Agora imagina, bicho. Aí você é adolescente. Você não consegue fechar o olho por 10 segundos sem mexer no celular. Aí vem um cara e prega que você tem que orar sem parar nunca. Eu lembro que eu era adolescente e eu ouvi isso e falava, como assim, bicho? Eu não vou fazer nada, vou ficar só orando a minha vida inteira. Então, cai dentro dessa lógica. Quando, na verdade, o Paulo está falando de um tipo de experiência que tem a ver com um tipo de coração que deseja ouvir a Deus, um tipo de coração que deseja manter a relação com Deus aquecida. Uhum. Sem contar que a gente também aprendeu que oração é um negócio que a gente faz para pedir coisa.
Tá.
Que é um negócio que a gente faz para falar e que Deus vai ouvir. A gente nunca, ou no geral, não aprendeu que oração é uma coisa também onde Deus fala.
Uhum.
Que é outra conversa.
Sim.
Entende? Então, acho que você tem razão nesse ponto. E eu acho que é importante as pessoas entenderem a vida devocional, não como um momento, primeiro, depois entender a vida devocional como aquilo para o qual a gente foi feito. Nós fomos feitos para a relação com Deus.
Uhum.
Aquela frase famosa do Agostinho, né? Que o coração dele bate inquieto e não encontra descanso até encontrar a Deus ou descansar em Deus. A gente foi feito para a relação com Deus e para a relação com o outro.
Uhum.
Então não é uma obrigação ou um tipo de troca que a gente faz com Deus para receber algo dele.
Uhum.
O prêmio ou o resultado da vida devocional é a relação com Deus.
Uhum.
É o prazer da companhia. Eu lembro de uma expressão muito forte da Santa Teresa de Ávila. Um dia perguntaram para ela o que ela fazia enquanto ela orava, né?
Uhum.
E ela falou, nada. O que você fala para Deus? Ela disse, nada. O que Deus fala para você? Nada.
Uhum.
Aí o espanto das pessoas, né? O que na verdade ela estava querendo dizer é o seguinte, é o prazer da companhia.
Sim.
Entende? Aquela coisa de você poder estar diante de alguém que você ama e você estar junto e o silêncio é bem-vindo, não é uma...
É intimidade.
Intimidade.
Porque intimidade, quando você está com uma pessoa que você tem intimidade e vocês dois estão em silêncio, o silêncio não é constrangedor.
Não é constrangedor. É isso aí. E isso é tão forte, Duca, tão sério para a teologia cristã. Não necessariamente a teologia cristã reformada, que é por onde a gente inicialmente passou, mas especialmente na teologia católica, na tradição católica, a devoção tem muito mais braços.
Uhum.
De compreensão. Por exemplo, o silêncio é uma atividade devocional, um exercício devocional. Contemplação é um exercício devocional.
Uhum.
Um exercício devocional muito conhecido entre os irmãos católicos, que é a Lectio Divina. É um modelo de fazer oração que parte do texto bíblico.
Uhum.
Então, a gente ficou muito restrito, e eu lembro, quando criança, até falei com você antes da gente começar, que a gente ouvia quando era criança, leia a Bíblia e faça a oração.
Uhum.
Faça a oração se quiser crescer.
Uhum.
Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Mas ninguém explicou pra gente. Como é isso? Por quê? Crescer em que sentido?
Uhum.
E se é para crescer, como é que isso funciona na prática? E aí quando ensinaram para a gente, ensinaram um modelo que não necessariamente responde à maneira como cada um de nós experimenta Deus.
Uhum.
Então, até para demarcar um ponto importante, vida devocional faz parte da nossa natureza humana. A gente vai ter que escolher quem o nosso coração vai ser devoto? Vai ser a uma pessoa, uma causa, a um trabalho, o que quer que seja. Somos cristãos, podemos devotar a nossa vida a Jesus. Como a gente alimenta isso? Aí é a conversa do que é vida devocional. Não é necessariamente um momentinho na agenda, mas também não é a ausência disso.
Tá.
Mas aí, só para a gente dar mais um passo para frente, achei muito legal isso que você falou. Como é que você trata com a Naomi? Isso é devocional. Devocional em que sentido? Você está ali conversando com ela, explicando como a sua fé em Jesus interfere na sua vida no dia a dia.
Sim.
Como a gente aprendeu? Você tem que pegar seu filho, ler o texto bíblico para ele, fazer ele decorar o texto, porque vai acontecer uma mágica, que ninguém sabe como é, e que ela vai sempre obedecer a Deus, porque você leu a Bíblia para ela.
Uhum.
Entendeu a diferença?
Doutrinário. Né?
Doutrinário. Doutrinário do que fechado. Sem espaço para o diálogo.
Uhum.
Quando você fala para a Naomi assim, olha, andar com Jesus implica também que quando o papai vai fechar um contrato, os valores que eu aprendo com Jesus, na Bíblia, na igreja, os valores, esses valores, essas ideias, estão lá. A maneira como eu vou conversar com as pessoas. Se as pessoas entendessem que... uma vida devocional, que é uma vida aberta para a relação com Deus, implica nisso, talvez elas levariam muito mais a sério essa coisa de cultivar a relação com Deus do que essa ideia de que tem que ter uma disciplina.
Eu acho que quando você coloca essa ideia, avançando um pouco sobre isso, quando você coloca essa ideia da disciplina, eu acho que você meio que terceiriza aquilo, a tua relação com Deus e a relação que você quer passar também.
Sim.
Por exemplo, ainda usando o exemplo da Naomi, da minha filha. Se eu jogo na conta do ler a Bíblia aí, vamos ler a Bíblia, eu meio que estou terceirizando uma coisa que eu, como um agente do Espírito Santo,
sem dúvida,
como pai,
sim,
como as minhas responsabilidades,
sim,
eu poderia estar gastando um tempo ali para...
Perfeito.
Então, assim, né, talvez muita gente, quando fica lá todo encantado, não, assim, não estou criticando quem faz isso, viu, pessoal? Às vezes você faz isso com seu filho, legal, muito legal, mas... contanto que isso seja genuíno, né?
Sim.
Porque para muita gente isso aí pode ser uma maneira de você terceirizar os valores que você quer passar para a criança.
Exatamente. E pensa numa coisa, Doug, que é importante. Ainda no mesmo campo que a gente está conversando. No geral, os pedagogos dizem que as crianças aprendem, as crianças até 9 anos de idade, elas aprendem pelo nosso exemplo, não pelos nossos argumentos.
Tá.
Então, se você tem um costume de fazer uma leitura bíblica com a sua filha, com o seu filhinho, e conversar sobre aquele texto, e amarrar aquela ideia, aquele princípio bíblico com uma coisa que está acontecendo na realidade, tem muito mais chance de ele ser um menino ou uma menina que vai gostar de entender a vontade de Deus a partir do texto bíblico, do que se você... enfiar na cabeça dele que ele tem que ter essa disciplina sem uma razão que faça sentido, né? Então, e isso remete a outra coisa do que você colocou, que a gente aprendeu que o exercício devocional é, acima de tudo, uma questão pessoal e não necessariamente. Só para dar um exemplo, cara, a leitura bíblica, enquanto exercício devocional, é importante. A leitura bíblica enquanto exercício devocional pessoal é importante. Mas qual é a chance de a gente fazer uma leitura bíblica devocional, pessoal, e se perder totalmente naquela leitura?
Uhum.
E não ter interlocutor?
Sim.
Então, o que eu quero dizer é muito mais produtivo uma leitura bíblica devocional comunitária.
Sim.
Até para usar o exemplo, cara, de como era no tempo da igreja primitiva. A gente pega o texto bíblico nas mãos hoje, a gente não tem noção de que houve um tempo que isso não era nem texto. Que isso circulava pelas comunidades como um conhecimento oral.
Sim.
Demorou um tempo razoável para que se tornasse texto. E quando se tornou texto, cara, as cartas paulinas, por exemplo, elas eram as cartas que eram, que a gente chama de encíclicas, né? Que eram as cartas que rodavam entre as comunidades. Não era enviada para uma comunidade específica, mas para todas.
Uhum.
É, a carta era enviada, o mensageiro chegava lá, entregava a carta para o bispo, para o pastor, o responsável por aquela comunidade, e a carta era lida em voz alta para toda a comunidade. Então, tenta imaginar o seguinte: o camarada chega lá, lê o texto, pega lá 1 Coríntios, abre, lê, todo mundo ouve. Depois de ter ouvido, o que o pessoal faz?
Uhum.
Vai todo mundo embora, o pessoal começa a conversar, cara.
Sim.
Sobre o texto, sobre aquelas orientações, sobre o que o apóstolo estava querendo dizer. Por que eu usei esse exemplo? Para dizer que essa ideia individualizada de estudo bíblico devocional também é uma herança que a gente recebeu dos missionários e que nem sempre se aplica à nossa vida cotidiana.
Uhum.
E que não dá o fruto que a gente imagina ou que os nossos líderes antigos acham que dá. Veja o nosso exemplo lá no Vida e Missão. Quando a gente está no debate de um texto, são uhum. várias vozes, todo mundo falando, todo mundo discutindo. Tem momentos que a gente até percebe que a hora passa e a gente não consegue quase que cumprir o cronograma, porque uhum. a gente achou tanta riqueza na discussão daquele texto.
Sim.
Entende? Então, eu acho que um outro lado é desmontar um pouco essa ideia de que vida devocional através da leitura bíblica é uma questão só pessoal ou individual.
Uhum.
E ampliar isso. Você pode fazer com mais pessoas.
Sim.
Dentro da perspectiva devocional. Qual é a diferença de uma perspectiva devocional e de uma perspectiva acadêmica? Perspectiva devocional. Você vai ler o texto, você vai tentar se imaginar no texto, você vai tentar perceber o que aquele texto apresenta sobre como a gente deve se relacionar com Deus. Você vai fazer perguntas a você mesmo ou a quem está ali com você fazendo aquela leitura. O que é que esse texto diz a respeito da tua experiência pessoal?
Uhum.
Não vai ser uma conversa em nível teológico. Por exemplo, será que foi mesmo Paulo que escreveu essa carta? Isso aí não é devocional, isso aí é estudo, é outra parada. Mas veja a diferença de você fazer isso sozinho e de você fazer isso comunitariamente. E é muito interessante, Educa, só para encerrar esse ponto, que sempre foi assim na história de Israel. Os textos eram passados e depois que eles se tornam textos escritos, saem da oralidade, eles eram lidos, discutidos por muitas vozes, o tempo todo. A gente é herdeiro de uma tradição onde alguém fala o texto e a gente ouve.
Uhum.
Male, male, quando você está numa boa escola bíblica dominical, pode levantar a mão e fazer uma pergunta.
Sim.
Então, ouvir sermão não é necessariamente um ato devocional, porque uhum. você não tem como trocar depois. Porque o cara vai pregar, vai embora, você vai ouvir, assistir.
E a gente acostumou com isso.
A gente acostumou. Que é um outro problema.
É.
Gera um outro problema.
Sim.
Mas eu queria enfatizar isso. Sair um pouco da lógica do individual e partir para uma lógica mais comunitária de devoção.
Uhum.
Discutir, abrir esse ambiente onde a Bíblia pode ser lida comunitariamente, com o coração aberto, com imaginação, num lugar onde as pessoas podem falar da sua própria experiência com o texto, cara.
Uhum.
E às vezes você vai descobrir o seguinte, que aquele texto que para você já estava fechado, alguém teve uma outra experiência com ele, que
Sim.
te abre uma outra visão e te alimenta, cultiva, te ajuda a cultivar a tua vida de caminhada com Deus.
Uma pergunta.
Diga.
Uma pergunta. Um tempo atrás eu um amigo, ele precisou de mim e tal, e me chamou para trocar uma ideia porque eu fui a pessoa que ele lembrou no momento de angústia dele.
Beleza.
E ele foi, ele abriu o coração e tal, e eu ali, na hora que ele... Eu sou péssimo, assim, com conselho, né, cara? Eu não sou muito bom assim com isso, mas assim, justamente por ter consciência de que isso não é algo que eu faça bem, enquanto eu estava ali ouvindo, eu estava por dentro falando: Senhor, me ajuda aí, me ajuda a contribuir, né?
Sim.
Porque se algo que tá afligindo meu irmão é algo que eu devo, no mínimo, eu sei, a gente não precisa ter resposta para tudo, mas demonstrar que a gente está junto ali. E tal, a gente conversou, e eu conversei bastante com ele, e, enfim, beleza. E daí eu voltei, assim, para casa, refletindo muito, pensando muito, assim, até coração meio que empático com a dor do meu amigo, tudo. Isso, eu poderia considerar esse momento que a gente teve como uma prática de devocional comunitária?
Sem dúvida, Duca. Sabe por quê? Vamos pensar o seguinte. Oração. O que é oração? Na minha perspectiva, oração é essa capacidade de prestar atenção em Deus. O que é uma vida comunitária devota, que tem devoção?
Uhum.
Quando teu amigo te apresenta uma dor, você ajuda ele a prestar atenção em Deus.
Uhum.
Enquanto ele está prestando atenção em você, entende?
Uhum.
É tipo assim, cara, eu não sei todas as respostas para esse teu problema, mas só de a gente estar aqui conversando, a nossa oração já está sendo feita.
Uhum, tá.
E por que é devocional, Duque? Eu acho que isso é muito doido, cara. Especialmente considerando que a gente está no feriado de Corpus Christi, né?
Tá.
De pensar esse evangelho encarnado. Essa compreensão de que devoção é um jeito de viver, é um desejo, uma abertura para Deus, mas também é uma abertura para o outro.
Certo.
Saca assim, tipo, até pelo seguinte, porque a gente pode cair nos extremos e pensar que servir a Deus é fazer coisas na igreja.
Uhum.
Só fazer coisas na igreja ou fazer coisas pela igreja, no sentido institucional. Mas a vida cristã também é fazer coisas pelas pessoas.
Tá.
E quando você está diante de alguém que sofre, quando você está ali orando, você está orando com o coração daquela pessoa na mão, cara.
Uhum.
Entende? Você está ali, Deus, me ajuda a contribuir para esse dilema do meu irmão. Essa expressão é muito forte do Júlio Paulo Zabatiero, que é um teólogo brasileiro. Ele vai falar sobre teologia latino-americana e especialmente sobre hermenêutica contextual. Ele faz essa comparação. Ele cita um teólogo antigo que diz que a gente deve sempre ler a Bíblia, ter a Bíblia numa das mãos e na outra mão um jornal.
Sim.
E aí ele parafraseia e diz assim, então, do ponto de vista da teologia contextual, da hermenêutica contextual, ou da vida de alguém que está pensando em ser devoto, num bom sentido, ele sempre vive essa vida segurando na mão o coração das pessoas que sofrem. Que é isso que você acabou de falar. Isso é um exercício devocional. Por quê? Você está prestando atenção em Deus por causa do seu irmão.
Uhum.
Entende?
Sim.
Ele começa a prestar atenção em Deus por causa do teu encorajamento. Percebe?
Sim,
o círculo.
Sim.
Tudo a ver, cara.
Faz total sentido, porque é engraçado, enquanto você estava me falando, eu estava lembrando a minha situação. E de fato isso ocorreu, não da minha parte, com toda certeza, mas da minha percepção desse meu brother, desse meu irmão, de que ele sim estava se voltando para Deus ali naquele momento.
E olha que loucura, né, Luca? Por quê? Porque ele procurou você.
Uhum.
Provavelmente por causa da amizade de vocês, e porque alguma coisa na amizade de vocês remete para ele a ideia de que ele pode ser acolhido.
Sim.
Saca? Que também tem a ver com a questão da devoção. Ao mesmo tempo, a devoção tem esse teor de quando a gente se percebe nu, perdido no mundo, a gente corre para Deus.
Uhum. Sim.
Ao mesmo tempo que é um entregar algo, é também receber algo. Que não está errado. Não está errado. Me faz lembrar aquela expressão do Gênesis, né? No final do dia, Deus passava e encontrava os dois lá no finalzinho do dia. Encontrava o casal, papeava com eles.
Uhum.
Então, para mim, é uma das figuras mais extraordinárias sobre o que é uma vida devocional.
Sim, muito bom.
Você tem Deus, você tem a criação e você tem o ser humano.
Sim.
Quando a gente faz essa reflexão pensando na nossa herança religiosa, a criação está fora, uhum, e o outro está fora, só, sim, tem você e Deus. Para mim, lembrei de uma coisa engraçada, cara. Esses dias, acho que você lembra que um dos nossos amigos na aula levou um... Acho que ele postou até no grupo uma foto de uma igreja que ele passou na frente aqui em São Paulo, uhum, e a placa da igreja era Jesus e você, simples assim. Era o nome da igreja.
Lembro disso.
Que é um exemplo bem prático dessa teologia, onde devoção é uma coisa estritamente ligada ao indivíduo e Deus.
Sim.
Quando a lógica neotestamentária é muito mais ampla. Muito,
sim,
mais ampla.
Sim, a neotestamentária, eu diria até do Gênesis também.
Sim,
né?
Sem dúvida.
Da criação, a gente estava estudando esses dias também,
sim,
né, sobre aquele texto do Juan Stan,
sim,
e da teologia da criação. É impressionante como o fato do, assim, resumidamente, se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é um pecado a gente se desconfigurar o outro.
Isso aí.
Desfigurar, né? Se a, sim, gente... como a gente pode permitir e aceitar que o nosso irmão seja desfigurado?
Uhum.
E, então, assim, quando a gente se devota a esse irmão para devolver a humanidade, a dignidade para ele, a gente está ali agindo como quem compreende a criação de Deus e,
exato,
tem zelo e cuidado e amor.
Exato, cara.
Até engraçado, depois desse texto, olha que, uhum, loucura, eu fiquei muito, muito assim, é um texto bem, bem gostoso de ler, e eu fiquei muito pensando nisso, que tipo, nunca fez tanto sentido pra mim chamar alguém de irmão.
Isso aí.
Nunca fez tanto sentido, porque
aí
somos todos irmãos mesmo.
Isso aí.
Eu vejo muito o padre Júlio Lancelotti, e eu vejo que ele se refere, porque ele tem um trabalho muito forte com
população
de rua e gente em situação de rua, ele sempre fala assim, os nossos irmãos de rua, ele sempre fala, os meus irmãos de rua, os nossos irmãos em situação de vulnerabilidade, e eu acho muito bonitinho, assim, eu sempre achei bonitinho, que legal, que cuidado, mas daí vendo
você entender o fundo disso,
exatamente, esse texto do Juan, do Stan, cara, não é bonitinho, é uma verdade, somos todos irmãos, estamos ligados. Assim.
É isso aí, essa ideia é muito mais ampla de família humana.
É, exato.
Porque o que a gente aprendeu foi de separar, né, do
uhum,
tipo, o cara é irmão porque ele é cristão evangélico.
Uhum.
E aí, em alguns casos mais extremistas ainda, é irmão evangélico da minha denominação.
Sim. É tão louco assim, porque quando você começa a compreender a criação de Deus dessa maneira, você percebe que, voltando ao assunto da devoção, do devocional,
sim,
que quando você se devota ao teu irmão, você está tendo... Ou seja, você estava falando aqui, eu estava pensando nisso e agora está fazendo ainda mais sentido para mim. Ou seja, quando eu tenho essa devoção pro meu amigo e não entenda devoção como um ato de culto, acho que existe uma compreensão meio errada das pessoas,
uhum,
né?
Verdade.
E não é um culto, mas é uma devoção de tempo, de
dedicação.
Dedicação de tempo,
isso,
à criação. No caso, um amigo aflito, no caso, um irmão em situação de rua, no caso, aos irmãos da nossa comunidade.
É isso.
Ou seja, isso que você está dizendo da prática comunitária da devoção faz muito, muito mais sentido do que,
uhum,
do que esse ato individual, né?
Isolado, né?
É, exato.
Em filosofia a gente fala isso, né? Dos autores que são solipsistas.
Uhum.
É o cara que constrói a teoria dele, em certa medida, em debate com outros teóricos, mas ele faz isso na Torre de Marfim. Separado da realidade, né? Que é muito contrário da maneira como a gente pensa teologia na América Latina, que é uma teologia prática, que serve para responder as perguntas do dia a dia. A devoção, ou a vida devocional, o cultivo da caminhada espiritual com Deus e com o outro, é uma resposta prática.
Tá.
Resposta prática. A gente não está, por exemplo, Duca, a gente não está fazendo aqui, discorrendo sobre o que é a oração no livro dos Salmos, a partir da perspectiva da teologia ortodoxa oriental.
Uhum.
A gente está dizendo assim, a gente ora porque a gente quer prestar atenção em Deus. A gente vai para o ajuntamento,
uhum,
para o ajuntamento da igreja, para aquele momento dos cânticos, do ensino da palavra, para responder questões práticas do
Sim.
dia a dia. Entende? Uhum. Que é aquilo que eu disse no começo, o risco de o fazer teológico ser um jeito só de responder questões que estão só na cabeça dos teólogos.
Sim.
O Padilla, René Padilla, ele falou uma coisa, eu lembro da primeira vez que eu o ouvi, foi num encontro da Fraternidade Teológica Latino-Americana, na verdade um encontro de todos os teólogos latino-americanos ligados à fraternidade, na Costa Rica. E eu lembro de ouvir a gente estava tomando um café assim, e ele estava tomando um café com o pessoal, e aí a gente pegou a cadeira, eu e o Robinson, meio que se encostou ali, pedimos licença e ficamos ali batendo papo, e as pessoas fazendo perguntas para ele, e uma das perguntas foi nesse sentido, para que servia a teologia e tal.
Uhum.
E aí ele deu essa resposta, bom, se a teologia não servir para a vida da igreja, não serve para nada. Se a gente não discutir oração, leitura bíblica, ajuntamento, adoração, com cânticos de louvor, essa coisa toda, para pensar maneiras de praticar isso na vida da igreja, não serve, cara.
Não faz sentido.
Não faz nenhum sentido. É a pergunta pela prática mesmo, né? Então eu acho que tem esse caminho, cara.
Uhum.
Esse caminho.
Legal. E que mais que a gente teria, assim, nesse sentido, que acho que para, sei lá, para as pessoas, para abranger um pouquinho mais o assunto, para caminhar um pouco mais adiante. Assim.
Eu pensei no seguinte, Duca, uma coisa que sempre fez muito sentido para mim, depois que eu entendi, a respeito da leitura bíblica, que eu fui ensinado a ler a Bíblia com uma cabeça racionalista. Cabeça racionalista. Apenas preocupado em entender o que aquele texto estava dizendo e tirar uma lição daquele texto para mim e procurar um jeito de aplicar aquilo. Como se, voltando àquela expressão que você usou, da singularidade, né? Como se a minha singularidade não tivesse sido olhada, não tivesse sido respeitada.
Uhum.
Então, vem um pastor com uma formação como a que eu tive na faculdade teológica, que recebeu essa herança também de um outro pastor, de um teólogo norte-americano, europeu, que ignora o fato de que tem um jeito de se experimentar a leitura da Bíblia na América Latina,
uhum,
que não é igual.
Uhum.
Tem um jeito de aprender, tem um jeito de fazer, e que tem que ser reconhecido. Então, por que eu toquei nesse ponto? Olha que curioso. No dia que eu descobri que eu podia ler a Bíblia usando a imaginação, que eu podia ler a Bíblia e que eu podia também me colocar dentro da história bíblica como um personagem, me identificando com um ou dois ou mais personagens da própria história, tudo começou a fazer outro sentido. Por quê, cara?
Legal.
Porque a gente já sabe disso, a Bíblia é um texto de profunda densidade psicológica.
Uhum.
O que isso significa? Os personagens bíblicos nos atraem porque o que eles mostram, a gente vê na nossa vida.
Sim.
Certo?
Sim.
O Jung, por exemplo, que foi um dos discípulos do Freud, que depois discordou dele em algumas teorias, criou essa expressão, né, o arquétipo. O que é o arquétipo? A ideia de que existem modelos humanos,
sim,
que podem ser encontrados na literatura, na arte, na música, e aí vai. Bom, desse ponto de vista, usando essa figura do Jung, a Bíblia é um livro arquetípico.
Tá.
O que isso significa? Significa que eu posso ler a história de Jonas e perceber que eu já vivi muitas vezes como um Jonas.
Sim.
Eu já tive diante de mim uma responsabilidade que eu não me senti habilitado para, ou que eu não queria fazer, e eu fugi. Qual é a pergunta? A pergunta é, como é que eu leio a Bíblia de um jeito que ela faça sentido para mim? Eu não sou o Jonas, mas a experiência do Jonas me ensina alguma coisa sobre a minha experiência, porque assim pensam os orientais, né? A história é cíclica. Uhum. Então os eventos se repetem. Então só teve um Jonas, é verdade, mas está cheio de Jonas no mundo inteiro. Uhum. Essa história, ela reúne todas essas experiências e amarra a gente no texto. Quando eu descobri, cara, que eu podia ler a Bíblia e entender que muitas vezes eu me comportei como Pedro, que muitas vezes eu fui acolhido por Deus como vários daqueles personagens dos evangelhos, pessoas que iam no meio da multidão e tocavam em Jesus e Jesus parava. Quando a gente sai desse nível racionalista da leitura bíblica, que fica só procurando um princípio para aplicar como se fosse uma simples lógica cartesiana, e a gente diz assim, a Bíblia é um livro feito por pessoas humanas, para pessoas humanas, com as suas dores, complexidades e ambiguidades.
Sim.
Muda tudo, cara.
Muda tudo.
Muda tudo. E você se percebe nessa história. Você vê um Davi, que a própria Bíblia vai dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus, mas você percebe um cara extremamente ambíguo, que ao mesmo tempo que obedecia a Deus, matava gente inocente.
Sim.
Aí você fala, pô, eu sou assim, cara. Eu também tenho luzes e sombras. Aí você fala, esse livro tem tudo a ver comigo. Então, é uma leitura devocional muito mais profunda.
Sim.
Que talvez seja até um tema para a gente discutir depois, Luca, que é como a literatura do Oriente Médio é uma literatura que trata com positividade a ideia de ambíguo. Luz e sombras no ser humano não é uma crise para o mundo do Oriente, onde a Bíblia nasce.
Sim.
É uma crise para a gente que é ocidental.
Até mesmo porque se você analisar a Bíblia, você vai ver que nenhum desses textos foi escondido.
Exato!
Nenhum desses textos foi, sei lá, omitido. Passaram um pano para os pecados
dos
e
caras.
Falhas e as sombras dessa galera. Tá tudo lá.
Tá tudo lá.
Daí, isso. Tipo assim, se a gente tiver uma leitura bíblica, dessa leitura sacralizada, num texto...
Isso aí.
A gente pode incorrer num erro absurdo, até mesmo de reproduzir, que acho que isso vem acontecendo com uma certa frequência, especialmente na igreja evangélica hoje, talvez, né, suponho eu, que por uma leitura, essa leitura sacralizada da Bíblia,
isso.
Sacralizar, inclusive, atrocidades.
Sem dúvida, cara.
De achar normal que...
Exatamente.
Que achar normal que não. Mas tá na Bíblia. Você fala, bicho, mas tá na Bíblia. Mas você não acha estranho, no mínimo estranho, tais atrocidades, tais...
Exatamente.
A questão não é para você reproduzir a atrocidade. É para você ter consciência de que você seria também capaz disso aí.
Exato. E digo mais, Luca. Essa leitura... A gente vê uma ascensão muito forte já há algum tempo desses fundamentalismos religiosos que usam o texto bíblico como base para essa leitura equivocada, né, da própria Bíblia. Então, o fato de um relato bíblico, uma narrativa, demonstrar uma cena de assassinato, significa que Deus é a favor.
Não é para você reproduzir isso aí e achar que está tudo bem, né, cara?
Tipo assim... É não, porque está escrito lá que o Judas se enforcou. Você vai e se enforca também. A questão é... Questão fortíssima.
Está escrito que Ló deu as filhas...
Deu as filhas para os caras...
Para os caras estuprar.
Para estuprar, para não dar os visitantes. Aí você fala, beleza, vou... Você vê que, como é complicado.
Sim.
Então, quando parece favorável para a gente, ou para essa linha de pensamento, abraça o texto. Quando não parece, põe o texto para lá.
Sim.
Entendeu? Que é uma outra discussão, mas que é muito,
muito
importante, cara. Que é muito importante entender a Bíblia como um texto, também como um artefato cultural.
Sim.
Que a gente não consegue entender se a gente não entender a cultura onde o texto foi gerado. Não caiu pronto do céu. Caiu lá um livro pronto.
E outra, ela foi escrita num espaço e tempo, né?
Exatamente.
Ela está ali situada no Oriente Médio, no que a gente entende hoje por Oriente Médio, e com aquelas pessoas há mais de 2000 anos atrás,
sim,
dentro daquela cultura, dentro daquela realidade. Sim. Se ela fosse escrita hoje, talvez, opa, os textos estariam falando sobre o WhatsApp.
Por exemplo.
Então a gente tem que entender que existe uma contextualização. Mas isso aí, como você falou, né? Acho que isso é um assunto bem abrangente.
Bem abrangente. Mas eu fecharia, Duca, com esse entendimento. Por que que a Bíblia é sempre um livro atual? Pensando da perspectiva devocional. Porque esses textos têm densidade psicológica, esses textos são arquetípicos, eles abraçam a gente na nossa humanidade.
Sim.
E esses textos, cara, foram consagrados por várias audiências.
Sim.
Então imagina, você poder pegar o Sermão do Monte lá, Mateus capítulo 5, e ler, sabe o que isso significa? Significa que faz 2000 anos, bicho, faz só 2000 anos, que todo mundo que ouviu esse texto, todo mundo que leu esse texto, se sentiu tocado, abraçado, impulsionado, com raiva, com o coração compungido.
Representado.
E o texto foi passando. Essa é a lógica. Por que a gente pode ler Gênesis capítulo 1, considerando que foi editado há quase 4000 anos atrás?
Uhum.
Porque fez sentido e foi preservado. O que não fez sentido, as audiências deixaram de lado.
Sim.
Então, o que eu estou dizendo é, existe também um processo sociocultural, histórico, que Deus cuida, é lógico, mas que é um processo humano.
Uhum.
Então, ver a Bíblia como um caminho para manter o teu coração atento a Deus é um excelente caminho. Mas, por outro lado, esse estar atento a Deus vai redundar, logicamente, em estar atento ao outro.
Uhum.
E o contrário também é verdade. Se eu ficar atento ao outro, isso vai me remeter a ficar atento a Deus. Porque a Bíblia não faz essa diferença.
Uhum.
É, lembra do João, né? Que adianta vocês dizerem que amam a Deus se não amam o seu irmão.
É.
Dizerem que amam a Deus que não estão vendo, se não vê. É como se o João estivesse dizendo assim, ó, seguinte, vocês querem amar a Deus?
Uhum.
Vocês querem ser devotos? Querem usar bem essa abertura que vocês têm para o mistério, para essa relação supranatural?
Uhum.
Presta atenção no natural.
Uhum.
Entendeu? Presta atenção no que está diante de você. Não passa desapercebido de quem está diante de você, porque se você fizer isso aqui, você e Deus verticalmente, não vai valer nada.
Sim.
Essa
é vazio,
né? É vazio. Acho que tem muito disso também, cara. Bastante.
Cara, muito bom. Legal. Que papo legal. Que aula.
Legal, cara.
Muito bom. A gente já tem até um compromisso aqui, hein?
Ixi, já firmamos aí, né,
velho? Tem um compromisso de voltar.
Uhum.
E ter mais assunto sobre pra gente levar adiante. E deixa eu te perguntar, Jô.
Fala.
Se você... O que você poderia, dentro do assunto, dessa questão devocional...
Tá.
Acho que é uma coisa que também vale falar, talvez para as pessoas não acharem que a gente está, sei lá, jogando de lado esse devocional sozinho, assim, não é o caso, né?
Não, não é.
É algo a mais, é uma compreensão.
É uma ampliação dessa compreensão.
É, isso, não restringia o seu devocional a um momento solitário.
Só você.
E entender que essa devoção ela pode abranger muito mais coisas. Interessante, eu não tinha essa perspectiva. Se você pudesse indicar um livro, assim, alguma coisa, para quem está ouvindo a gente,
tá,
dentro desse assunto, você lembraria de alguma coisa, hein?
Boa demais, cara. Bastante coisa. Para começar, vamos começar com alguns autores.
Vou anotar aqui no seu papel para depois eu colocar no. Como chama?
Legal.
Colocar na descrição,
do
episódio.
Do episódio. Oh,
eu sempre quis falar isso.
Que chique, hein?
Eu sempre quis falar isso.
Cara, eu pensei em alguns autores aqui, de bate-pronto, assim, alguns autores que fizeram diferença para mim. Por exemplo, tem um autor chamado Dallas Willard, um pastor batista, pastor não, na verdade um filósofo cristão, que era de origem batista, norte-americana, que escreveu textos interessantíssimos.
E ele escreveu um texto chamado Ouvindo Deus. Sim. Dallas Willard.
Ouvindo Deus.
Ouvindo Deus. É um texto que fala muito dessa perspectiva de como a gente, nesse movimento de cultivar a nossa relação com Deus, como é que a gente ouve a Deus, não só pelo texto bíblico. Uhum. Ele vai apresentar várias opções que a gente nem falou aqui, como, por exemplo, ouvir Deus na voz das pessoas, uhum, ouvir Deus contemplando a criação, ouvir Deus, e aí vai. Então, Dallas Willard é um bom autor.
Parece que parou aqui.
Parou?
Mas ainda bem que eu...
Você tá segurando aí? Ah,
não, eu pus o outro aqui também, ó. Eu pus o outro aqui. Quando eu pensei nisso, tô até com medo desse aqui não ter...
Eu já vou então acelerar aqui, mano.
Não, ele travou. Bom, mas será que gravou? O que gravou até agora gravou?
Você quer testar? Quer dar uma pausa aí? Tá bom. Então, Duque, eu acho que o Dallas Willard é um bom autor. Ah. Ele tem dois livros interessantes nessa perspectiva mais devocional, que fala sobre a questão da vida devocional. Um é o Ouvindo Deus,
certo,
e o outro é o Espírito das Disciplinas,
certo,
que ele vai tratar essa questão da disciplina espiritual mesmo, de uma maneira não tão pesada como você ouviu lá aquela vez. É um outro jeito de encarar, inclusive, a palavra disciplina. Um outro autor também interessante para quem quer se aproximar dessa conversa é um cara chamado Richard Foster. Richard Foster escreveu um livro chamado Celebração da Disciplina, que ele trabalha a disciplina do ponto de vista positivo, que foi o que não ensinaram para a gente. Então é bem interessante, é legal ter um certo cuidado, porque às vezes o texto dele... quase que parece assim dizer para você que você tem que fazer isso para Deus te abençoar,
tá.
Mas é só ter esse cuidadinho e perceber que ele vai dar várias noções importantes de o que é ter uma vida devocional nesta perspectiva mais da devoção pessoal.
Uhum.
Ele tem outro que chama Oração, Refúgio da Alma,
tá,
que é um outro texto bem interessante também. Eu acho que para quem está querendo entender um pouco melhor e também ter elementos para a prática devocional pessoal, vai ajudar bastante. E agora eu cito dois autores, Duca, que eu acho que são de uma outra linha, teológica, não são protestantes, os dois são católicos. Um é o Henry Nouwen. O Henry Nouwen, qualquer coisa que você comprar para ler do Henry Nouwen, você vai gostar.
Uhum.
Muitos textos dele são textos que tratam dessa questão da devoção pessoal e da devoção comunitária. Nem preciso citar um texto específico, porque qualquer um que você pegar
vai ser nesse sentido.
Um padre que escreveu muito... e muito bem sobre a caminhada espiritual num mundo como o nosso. Um outro autor, cara, que eu gosto também, que é um sacerdote beneditino, que tem também formação na área da psicologia, ele é um psicanalista ao mesmo tempo, chama-se Anselm Grün. O Anselm Grün também escreveu muitos livros nessa perspectiva da devoção. E com esse transfundo também psicológico, além do texto bíblico, essa compreensão mais apurada do ponto de vista da experiência de autoconhecimento, por exemplo.
Certo.
Só para citar um texto dele, tem um texto dele que fala sobre silêncio, que é lindíssimo. Depois eu posso te dar e você... te mandar bonitinho, escrito,
tá.
E você coloca lá no, na descrição. Mas é um autor também excelente. Eu citei esses quatro autores, dois mais para o lado evangelical,
uhum,
né? O evangélico, e dois mais da perspectiva católica.
Certo.
Quem sabe no futuro a gente consiga conversar aqui sobre autores do mundo oriental.
Opa!
Oh, cara, indianos,
é.
Árabes, judeus,
que falam sobre devoção de um jeito também extraordinário e pouquíssimo conhecido da maioria das pessoas que estão nas igrejas por aí. Então, acho que é isso, cara.
Maravilha, maravilha. Temos um podcast.
Opa!
Acho que temos, né?
Eu também acho, se gravou tudo certinho aí, mano.
Meu gravador aqui, um deles deu um pau aqui, vamos ver o que vai acontecer. João, obrigadão, hein,
que
mano?
Isso,
obrigado,
cara,
pelo tempo. Privilégio. E obrigado pelo papo. Até a próxima, gente.
Até, um abraço.
Bora dar tchau.
Tchau!
Tchau!
Chegou bem no final.
Ai, só que eu cheguei agora, gente.
Era o momento que a gente ia abrir pra você falar também.